Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens em Filosofia Clínica. Quando trabalhamos a construção, administração, orientação, manejo, formas, conteúdos e inúmeros outros fatores ligados a imagens, verbos mentais em clínica, por vezes nos deparamos com determinadas contingências, determinados fenômenos peculiares que estão no próprio trabalho das imagens. Um desses diz respeito a quando nós somos as imagens. Como isso é possível? Colocado assim, em palavras cruas, simples, nós como imagens, parece bastante distante e de certa maneira incompreensível, porque não somos nós os construtores das imagens, não somos nós aqueles que orientam, que manejam as imagens. Como agora então nós é que estamos como imagens? Na nossa aula de hoje, nós veremos alguns desses elementos que mostram quando nós somos as imagens. Em princípio, como uma primeira aproximação, eu gostaria que vocês considerassem o seguinte: quando vocês, por exemplo, fazem uma meditação cruzada, pegam papel, caneta e escrevem que estavam caminhando por uma enseada, sentindo o perfume das flores, num dia primaveril, etc. Vocês colocam lá a primavera com todos os seus caracteres, os pássaros, as nuvens, o mar sereno, borboletas indo para lá e para cá, livros, e vão colocando os outros elementos que vocês acham que habitam o imaginário, o mundo de cada um. Muito bem. Para alguns, e nós já vimos em aulas passadas, é bastante tranquilo localizar como vivencia isso nesta forma de fazer as imagens, de estar com as imagens, de construir com imagens. Alguns, por exemplo, se sentem soberanos, outros se sentem muito pouco respeitosos, mas outros não apenas agradecem, se sentem muito profundamente irmanados, fraternos com essas imagens. Eles respeitam, elas têm vida própria para eles. Para cada um isso é diferente. Pois no nosso trabalho de hoje, alguns vão reproduzir essas características se colocando como imagens, mas alguns vivenciarão outras coisas. Para alguns não é agradável e não é condizente com a historicidade, com a IP deles, que eles sejam as imagens. Não vão conseguir vivenciar isso. Mas outros, de tal forma, se sentirão bem, adequados, de tal forma isso fará sentido na malha intelectiva deles, que eles vão poder até construir seus verbos mentais, seus elementos imagéticos, desta forma, eles agora como imagem. Eu sei que assim colocando fica teórico, fica distante do que vamos da compreensão. Por isso passei a vocês um link com imagens selecionadas. Estas imagens nós trabalhamos em 2016, na primeira edição, no primeiro semestre deste curso, que já vai para o seu quarto semestre. É de lá que eu tirei essas imagens. Na época nós estávamos trabalhando algo chamado as ingerências. Agora nós vamos usar estas mesmas imagens com um outro propósito. Então, por favor, acessem a primeira das imagens. Aqui está a primeira das imagens. Nós temos aqui uma menina diante de um monitor. Ela está com um sorriso nos lábios, com a cabecinha inclinada, olhando. Sabe para quem ela está olhando? Para nós. Nós somos, mas nós somos imagens. Nós estamos num quadrinho na parede. E a mãe dela está dizendo para ela: olha, esse aqui é o João, essa aqui é a Ana, essa aqui é a Marilúcia. E assim vai apresentando um por um de nós e dizendo que nós somos estudiosos de filosofia. E ela está nos vendo num quadrinho como imagens. Para ela, nós somos apenas uma fotografia. Nós participamos da vida dela apenas como uma fotografia, que logo ela vai esquecer, logo vai perder o interesse, logo ela vai olhar para o monitor colorido dela, logo ela vai esquecer que existimos. Somos apenas imagens para ela. No entanto, um dos senhores não se sente muito bem sendo imagem para essa menina, não dessa forma, numa fotografia, sem sequer poder se mexer. Então, este um que não gostou disso, está ali ao lado da mãe dela, como pessoa. E a mãe dela apresenta para a menina, ela está sorrindo, como vocês estão vendo, olhando para esse um de nós. Ela olha e a mãe diz: olha, esse aqui é um amigo da mãe, veio aqui fazer um trabalho, um estudo, tá bom? Daqui a pouco a mãe vai te chamar aqui para tomar um café, para fazer um lanche. E enquanto ela olha para nós, o que acham que ela, para esse de nós que está ali, nós somos um amigo da mãe dela. Qual é o caráter, o estatuto ontológico que nos rege diante dessa menina? Somos uma mera aparição. Um amigo da mãe dela. É isso que a gente é. É nessa condição que estamos ali diante dela. E a mãe já vai nos encaminhar para o outro cômodo, onde sentaremos para estudar. No mundo dela, no mundo como representação dela, somos apenas imagens. Alguns não se dão conta disso. Alguns feito imagens, por exemplo, esses de nós que são imagens para essa criança, podem querer, por N razões, ter amizade com a menina, precisam da atenção da menina, precisam dizer uma piada e que a menina ria porque a autoestima desse um é muito baixa, precisa, se a criança não gostar dele, isso significa lá, tem algo lá no tópico significado que vai incomodar, etc. Só que esse um não entende que para essa criança, muito provavelmente ele é uma imagem. Uma imagem. Ele, tal qual quando vocês visualizam, vão para casa pensativos em algo, muito provavelmente para essa criança, nesse exemplo hipotético, é isso que ocorre. Então esse que é apenas uma imagem para ela, pode querer ficar, pode querer ser para ela, pode querer algo além de ser imagem. E ela pode tratar este um tal qual vocês tratam seus verbos mentais e imagens quando fazem suas meditações. Ela pode virar ali para o aparelhinho dela, o monitor, começar a dar atenção àquilo e nem ouvir mais o que a gente está dizendo. Acabou. Somos imagens. Em muitas manifestações nas nossas vidas, muitas, não são poucas, para milhares de pessoas com quem já estivemos, em inúmeros contextos, nós não passamos de imagens. Nós compomos quadros. Nós somos elementos de quadros. Às vezes, elementos importantes. Muitas vezes, irrelevantes. Sumimos nas questões. Agora, diferenciar quando somos imagens para quando somos criaturas encarnadas, usando as palavras de Heidegger, quer dizer, seres humanos, quando somos criaturas volitivas, criaturas com alma, espírito, coração, emoções e tudo mais, saber diferenciar isso muitas vezes é possível e muitas vezes não. Muitas vezes é necessário, muitas vezes não importa. Muitas vezes não dá para a gente ter qualquer parâmetro sobre isso. Vamos ver algumas coisas práticas? Um amigo seu te telefone e diz: não tenho ninguém para ir na festa hoje à noite, quer ir comigo? Ele pode estar propondo, quer ir como imagem comigo? Você vai chegar lá, as pessoas vão ver que eu tenho alguém com quem sair, você pode entrar mudo e sair calado, porque não importa, aí o que interessa é que seja caracterizado depois que eu tinha alguém que foi comigo. Mas você pode topar, então, ir como uma imagem, mas chegando lá, querer ser mais que uma imagem, querer ser pessoa. E talvez não haja lugar para a pessoa, só para a imagem. Sim, se você começar a participar, a dialogar, a conversar, a pessoa pode se incomodar com você. Como nós sabemos esses elementos? Vocês podem saber, uma das maneiras, não a única, uma delas, é como vocês fazem quando constroem imagens. Quando vocês escrevem uma meditação por semiose cruzada. Estava numa linda, né, enseada, numa escuna, uma pequena escuna, toda em madeira. O vento batia nas velas, soprava, fazia um som que se misturava ao som dos pássaros. Quando você faz isso, o que você espera? Como você interage? O que ocorre com as imagens? Para alguns, eles querem controlar todo o tempo essas coisas. A escuna tem que estar em tal lugar, o sol em tal ponto inclinado do horizonte, a temperatura tal. Eles são senhores absolutos disso. Se essas imagens destoarem, a pessoa já não quer mais fazer a meditação. Pois de tal forma ocorre também quando você interage com imagens fora desse princípio de meditação, fora do elemento imagético, imagens que têm uma concretude, aqui essa mesa, a vidraça ali do instituto, as pessoas que estão aqui conosco, muitas vezes são imagens. E você pode se sentir muito aborrecido se essas imagens destoarem daquilo que você confere a uma imagem. A questão é que nem sempre a própria pessoa sabe diferenciar isto. Às vezes você convida alguém, vamos na festa comigo, eu não tenho com quem ir. Vamos. E você mesmo não se deu conta que estava convidando aquele seu amigo, aquela sua amiga, como imagem, não como pessoa. Não era para ela ser autônoma, independente, dizer que a festa estava chata, vamos comer um X ali na esquina que é melhor do que essa comida que estão servindo aqui. Não era para fazer isso. Ela foi convidada para ter um comportamento padronizado, para caracterizar um elemento objetivo. Na clínica, quando nós enraizamos, esses elementos se tornam bastante evidentes. Bastante evidentes. Geralmente na forma de queixa. Tá? Então a moça diz: olha, doutor, eu convidei o rapaz para ir comigo, chegou lá, ele não me deu bola. Foi lá para o outro lado conversar com umas pessoas que ele conhecia. Eu quase que mandei ele embora ali mesmo. Não era para se comportar como pessoa. Era para se comportar como imagem. E uma imagem sob controle. Bom, até aqui eu estou fazendo as coisas bem simples para caracterizar esses eventos, porque vamos aprofundar muitíssimo essas questões, tá bom? Para conversar com as imagens e com todos os ensinamentos e tudo que estamos fazendo, nós vamos agora trazer uma obra, ok? De um dos maiores poetas brasileiros, Paulo Leminski. Alguns dos senhores conhecem a obra, essa aqui é uma obra de compilação da Companhia das Letras, chamada Toda Poesia, tá? Companhia das Letras. Já separei aqui os poemas que vamos trabalhar e vamos imediatamente ao primeiro desses poemas. É uma obra tão bonita, tão inspirada. Aqui eles compilaram trabalhos de vários livros. Vou ler para vocês o poema chamado Contra Narciso. Contra Narciso, como uma complementação ao que acabamos de ver aqui. O poema diz assim: em mim eu vejo o outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Ainda que pareça um trocadilho do Paulo Leminski, aqui ele nos mostra algo que para a vida inteira dele, ele trouxe, ele defendeu, tanto como um tradutor maravilhoso que ele foi, traduziu Walt Whitman para o português, entre outras obras. O Paulo Leminski, ele tinha isso, não é? Essa fratura do espelho, essa coisa de rir do espelho, de ironizar o espelho, de achar que o espelho... É muito interessante como ele coloca essas questões todas. E nesse poema Contra Narciso, ele quase resume tudo isso. Veja, só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais essa lição com que iniciamos hoje os trabalhos. Mesmo que estejamos com imagens, achando que estamos acompanhados, muitas pessoas, à semelhança do que o Contra Narciso de Paulo Leminski traz, não se dão conta e se sentem profundamente incomodadas e sozinhas estando acompanhadas. Elas convidaram alguém, vamos a uma festa, que era uma imagem, não era uma pessoa. Só que às vezes ela queria uma pessoa, não se deu conta, não sabia. Quem foi com ela foi perfeitamente conforme o script, mas como imagem. E quando a pessoa diz, vamos ver algo diferente, inventa algo, essa pessoa disse o quê? Inventar o quê? Então essa pessoa se revolta contra a imagem, porque quer que a imagem seja pessoa, que tenha sentimentos, que tenha emoções, que tenha desejos, que tenha vontades e tal. E ela não se deu conta que no mundo existencial dela, quem ela acessou e quem ela convidou para ir, ainda que ela pensasse que fosse outra coisa, foi uma imagem. Como podemos saber que essas coisas se passam? Acompanhando a historiografia, acompanhando a estrutura de pensamento da pessoa. Muitas vezes estaremos diante de um fenômeno tão próximo com isso que estamos descrevendo aqui, que vocês provavelmente se lembrarão da aula. Ainda que as variações sejam muitas, claro, não é? Mas é para que vocês tenham uma ideia. Daqui a pouco vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que estamos vendo. Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 2. Ir para a página 2. Aqui nós vemos um jovem com uma pistola de tinta, aquelas pistolas elétricas de tinta, pintando um automóvel, a traseira de um automóvel antigo, desses automóveis que são recuperados. Ele está com uma máscara, está inclinado com um boné, pintando o automóvel. Muito bem. Lembrem o tema da nossa aula de hoje, nós como imagens. Nós como imagens. O que eu vou dizer agora, inicialmente, vai soar grotesco, vai soar bastante esquisito para os nossos padrões de aula. E logo em seguida vai começar a fazer sentido. Ok? A mente de grande parte das pessoas habituada a classificações, roteirizações, a estipular o que é isso e o que é aquilo, ao olhar uma figura como essa, já identifica, aqui está um ser humano como eu sou um ser humano. E aqui está uma coisa, um carro. Onde, Se eu for imagem, se os senhores, se nós formos imagens, onde nós estaríamos numa cena como esta? Sabem quem é o sujeito aqui na ação? É esse carro aqui, ó. Ele. Só que ele é pessoa, com a aparência de um automóvel. Calma, eu disse para vocês, ia soar esquisito, não é? Mas já vamos aprofundar isso, não? Vamos com vagar aqui, essa parte avançada do curso, vocês têm condições de acompanhá-la tranquilamente. Vejam, como assim? Como eu posso ser este automóvel? O tema da aula é eu como imagem. Nós, em muitos contextos da nossa vida, somos esse automóvel sendo pintado por alguém. Em muitos contextos. Em muitos contextos você se comporta como o objeto. Em muitos contextos você abre mão da sua humanidade e você se torna coisa. Vamos ver um exemplo disso, tá? Bastante, vários exemplos disso. Algumas pessoas, por exemplo, em determinados contextos, elas se tornam quadros. Tal qual esse quadro aqui que vocês têm à parede, ó. Elas querem que você olhe para elas, que você as admire, que você fale sobre elas, quadro. Que você pergunte, inclusive, e que elogie. Mas a relação que você vai ter com elas é pictórica. Não é para se aproximar muito, não. Não é para tocar também. É para olhar e admirar tal qual se admira um quadro. Um exemplo. Você vai a uma festa e a pessoa diz, mas, comendador, o senhor aqui? Você diz, sim. Eu soube que o senhor ganhou um prêmio. Vi a sua foto no jornal. Viu o que escreveram, um artigo. Inclusive, fulano falou que o senhor já tinha recebido um outro prêmio. Esse é o segundo que o senhor recebe. Quadro. Esse é o momento apoteótico dessa pessoa na composição das coisas em andamento. Ela está perfeitamente como imagem na questão. Estas pessoas que se tornam imagens, que se coisificam, e às vezes isso, elas se coisificam num automóvel, elas se coisificam num quadro, num livro. Um livro, puxa, este livro que o senhor escreveu é simplesmente fantástico. Está na cabeceira do meu leito de dormir. Eu leio, eu grifo, já li mais de uma vez. Queria lhe perguntar sobre este livro. Muitas vezes, ao fazer isso, a pessoa já deixou de ser pessoa e se tornou livro. Diante de nós, ela virou livro. Vejam, nós estamos nos aproximando das profundidades desses temas. Isso não é assim tão cartesiano quando estou mostrando. Não, geralmente não é. Geralmente não há toda essa fluência, vou agora deixar de ser livro, agora vou ser quadro, agora vou ser esse automóvel sendo pintado. Não é assim tão fluido. Costuma ser mais vagaroso, costuma ser mais localizado, costuma ser diferente. Aqui é para caracterizar o fenômeno. Por isso estou colocando dessa forma, ok? Mas com percepção e com acuidade baseada em historicidade, em estrutura de pensamento, logo os senhores começam a identificar. Facilmente começam a identificar. Tirando os elementos complexos, é muito provável que sim, não é? A pessoa assume os caracteres da imagem. Ela se comporta como imagem, sente como imagem, vive como imagem. A questão é que uma parte dela substancial não é imagem. É um ser humano. E, portanto, há uma série de discrepâncias que às vezes são pesadas e contundentes quanto a isso que estamos vendo aqui. Por vezes é. O fato de você se tornar esse automóvel aqui e assumir as propriedades dele como imagem, não quer dizer que você não continue envelhecendo. Que quem convive com você sabe disso. Mas algumas pessoas que assumiram postura de imagens, elas podem ter cristalizado essa imagem. posando com essa imagem a maior parte do tempo e achando que o que você vê quando olha para elas é a imagem. Vou fazer aqui a primeira pausa para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui, nesta aula avançada sobre terapia com imagens. Prosseguindo então, vamos agora aprimorar e aprofundar. Muito do que estamos vendo aqui, vocês sabem, trata-se de uma introdução, um prefácio à complexidade que estamos alcançando. E já verão parte disso no poema que vou ler agora, do Paulo Leminski. Tá? Vamos acompanhar esse breve poema. Foi você que piou, pintou ontem, pouco antes do sol nascer? Ou foi talvez um irmão, tia, irmã, uma voz, já tão longe que hoje até parece amanhã? Minha cabeça cortada, joguei na tua janela, noite de lua, janela aberta, bate na parede, perdendo dentes, cai na cama, pesada de pensamentos. Talvez te assustes, talvez a contemples com a lua buscando a cor dos, de meus olhos. Talvez a uses como despertador sobre o criado mudo. Eu não quero te assustar. Peço apenas um tratamento condigno para essa cabeça súbita de minha parte. A árvore é um poema, não está ali para que valha a pena. Está lá, ao vento, porque trema, ao sol, porque crema, à lua, porque diadema, está apenas. Fim do poema do Paulo Leminski. Paulo Leminski joga aqui com imagem e elemento ontológico, fazendo mesclas. Ok? A gente sabe que, que ele está usando uma metáfora quando diz vai tirar a cabeça e jogar pela janela. Uma figura de linguagem que ele está utilizando. No entanto, pela maneira como ele joga, causa uma apreensão provável no leitor, que diz, não, mas parei, mas é uma cabeça. Como assim bota a cabeça sobre o criado mudo? Que isso? Ele mescla imagens com elementos personificados, humanos. De tal forma que às vezes você já está vivendo... dizendo, não, mas para aí, não é para fazer isso, é uma cabeça de um ser humano, não é, não se trata mais agora de uma alegoria, de uma imagem. E outras vezes você diz, não, mas para aí, é só um poema. O Leminski faz esse jogo muito rápido, a tal ponto que alguns ficam perdidos ali no enredo das coisas. Pois agora, por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 3. Vamos para a terceira imagem, aqui. Estas duas menininhas de mãos dadas indo para a escola. Se os senhores, alguns de vocês têm lembranças de quando eram crianças, de como as coisas aconteciam para vocês quando eram muito pequenos, e provavelmente lembram quantas vezes tinham, às vezes, amiguinhos que eram apenas na ideia, apenas no conceito, e que logo mais tarde descobriram isso. E às vezes tinham esses amiguinhos aqui que davam a mãozinha para entrar na escola e que faziam esses movimentos rápidos. Ora eram imagens, ora eram amigos. Às vezes essa menina aqui com quem ela está de mãos dadas, uma delas, ficou um dia na escola. Esse dia que ficou na escola foi uma pessoa, não era imagem. Mas no momento em que no outro dia chegou na escola e perguntou pela amiguinha, e a professora disse, ela voltou para a cidade dela, é longe daqui, virou imagem. Dependendo de como a estrutura de pensamento da pessoa está constituída, enquanto estava próxima que era imagem, e quando foi embora, aí virou pessoa. Na distância virou pessoa. Olhem como são esses trânsitos. Esses dias eu ouvi... no jantar, uma pessoa dizer que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu que quando ele era criança ele tinha um irmão gêmeo. e que um dia eles estavam brincando na banheira e um dos gêmeos morreu. E que isso virou um drama na vida dele. Ele não sabe se quem morreu foi o irmão ou se foi ele. Essa paródia serve muito bem para isso aqui que estamos vendo agora. Quando a gente conta essas narrativas, alguns não conseguem se afastar um centímetro que seja da prerrogativa que os torna eles sujeitos jamais à imagem. Muitas das brigas de casais nas quais o rapaz ou a moça diz: ah, você me usou, você me descartou, você me trata como um farrapo, você não me dá a dignidade de um ser humano, muitas dessas queixas são queixas de imagens. E o outro, às vezes, é óbvio que eu fiz isso, faria mais até se pudesse. Mas não fiz tal, e não entende as lágrimas do outro, o sentimento do outro. Claro, porque o outro é imagem, virou imagem para ele. E pela maneira como ele trata imagens, aquela imagem tá querendo uma coisa que para ela a imagem nem fica bem querer, está indo muito além das coisas. Agora, e aproximando mais do que o colega colocou aqui nessa pergunta que ele fez no intervalo aqui das perguntas. E se eu sou uma imagem? Lembrem, vocês estudaram que algumas imagens adquirem vida própria, elas se determinam, elas conversam com outras imagens, gerando novas. Você constrói um jardim com flores, vem um passarinho. Ninguém disse que ia ter passarinho, ele veio, trouxe uma nova planta na forma de uma semente no biquinho dele, que ele plantou, e já é o cachorrinho da vizinha que você nem sabia que existia, já começa a vir ao seu jardim também. E muitas outras coisas acontecem. Você criou às vezes só um gramado com um banquinho, e quando você viu, todas essas vidas e essas interseções começaram a acontecer. Da mesma forma, algumas criaturas que se constituíram como imagens. Algumas pessoas fizeram delas mesmas imagens. Você vai à historicidade delas, elas retiraram delas a humanidade, retiraram delas mesmas os preceitos que caracterizam numa época como a nossa o que é ser um ser humano e se tornaram elas imagens. Então elas se colocam assim: bom, à minha direita tem uma escola, lá adiante tem uma igreja, nesse quadro. Ali tem um lago, lá tem as professoras. O que uma imagem faz num caso assim? Ah, já sei. Primeiro eu vou ali na escola, depois eu vou lá ajudar a capinar aquela grama. Ela se comporta e vivencia o mundo como imagem. Um dia, uma outra imagem, um ser humano chega para ela e diz: você nunca teve sonhos? Você nunca desejou algo diferente dessas coisas e tal? E então esta imagem, constituída como imagem, que tem vida própria, pode dizer: eu gostaria de viver algumas dessas coisas. Não sei se poderá. Não sei se conseguirá. Uma dessas meninas pode vir um dia ao consultório dos senhores, essas duas que estão de mão dadas, e dizer assim: doutor, a minha vida inteira eu fui praticamente uma imagem. Se essa outra minha amiga dissesse para mim: vamos agora lanchar, eu ia. Aí chamava a professora: hora de fazer lição, eu ia. Aí o diretor dizia: não quero mais ninguém aqui, acabou a aula, eu ia embora. Era só me dizer, eu era uma imagem, doutor. Eu não sabia que eu podia dizer: e se eu não for embora? E se eu quiser esperar minha mãe aqui dentro? Nunca me ocorreu que eu pudesse fazer diferente do script que as vizinhanças e a composição me dizia para fazer. Nem me passava pela cabeça que eu pudesse fazer isso. Imagem. O ser humano transposto em imagem. Mas vocês estudaram durante o curso inteiro que, se vamos considerar existência, não há que um fator melhor, pior, mais certo ou mais errado. Por exemplo, dizer que eu quero transformar uma imagem em um ser humano seria correto? Por quê? Porque esse que é dito imagem tem coração, rins, pâncreas, sangue, sistema nervoso. E nós, sociedade dos homens, dizemos, eis um ser humano, precisa se comportar como um de nós. Acham isso lícito? Eu posso ser um ser humano, mas me identifico com imagens. Me sinto melhor vivendo com imagens. Qual é o problema? Em que isso, em que aqui acarreta o fator proibitivo? Alguns são melhores seres humanos sendo imagens do que seriam sendo seres humanos. E para muitos não faz qualquer diferença. Lá embaixo, cliquem por favor em ir para a página 4. E dessa casa eu acho que os senhores bem lembram. Estão vendo essa casa? Lembram que linda casa. No meio do outono, uma casa toda em madeira. O tema da nossa aula de hoje diz respeito a eu como imagem. Muito bem. Algumas pessoas, elas dirão aos senhores que elas são, na própria clínica, que elas são como uma grande casa de madeira. Hospitaleira, acolhedora, antiga, mas muito bem cuidada. Uma casa de madeira que acolhe as pessoas, que você pode entrar, uma residência, uma cabana na qual você terá comida. E aí você diz, eu sou assim para minha família, doutor. A todos eu propicio segurança, a todos eu propicio um teto diante da tempestade. Muito bem. Até onde essa pessoa está usando apenas uma explicação ou quanto ela é isso que ela está nos dizendo, nós não temos como saber. É preciso estudar historicidade, EP, e ainda assim vocês sabem, é um elemento dilemático. Por vezes a pessoa é parte disso, por vezes é parte de outra coisa, nós não sabemos propriamente, estamos pesquisando. Muito bem, quando você começa a conviver com essa pessoa, você nota algo curioso. Ela tem essa casa realmente aqui que ela acabou de descrever. Então, quando você chega até a casa dela, um dia ela vai fazer um sarau literário e convida você, você chega lá, existe, você fica muito surpreso. Quando lá, dentro da casa, ela diz, agora vou servir um bom tinto para todos vocês, vou acender a lareira, vamos sentar aqui para começarmos a leitura dos poemas, algo surpreendente ocorre. Esta pessoa e esta residência toda de madeira, ela faz uma amálgama, ela se confunde com ela. Você já não sabe mais o que é a pessoa, o que é o lar, para ela as coisas já se misturaram todas. Para aqueles de vocês que acham isso uma improbabilidade, um simples exercício de diletantismo filosófico, eu digo meia dúzia de palavras e vocês já verão o quanto isso é usual na nossa sociedade. Há pessoas, por exemplo, que o papel é existencial. Então, eu apresento esse aqui, é o Monsenhor Fulano de Tal. Este aqui, ó, é o cirurgião-chefe do hospital tal, melhor hospital da capital. Este aqui é o general lá da fronteira do pessoal da cavalaria, que resguarda toda a parte nossa aqui com fronteira com a Argentina. General. E essa pessoa que se apresenta diante de nós, você já não sabe o que é uniforme, o que é estrela, o que é o nome general, o que é pessoa, o que é o nome cirurgião-chefe, o que é pessoa. O quanto vai de Monsenhor até atingir aquele que é pessoa e o contrário, já virou um amálgama. Às vezes, ora mais, ora menos, diante do contexto, às vezes não. Às vezes já é cristalizado. Se pudéssemos fotografar essa pessoa tal qual ela se vivencia, talvez aparecesse uma daquelas figuras do Escher, não é? Ou de Magritte, aquele sol, às vezes só o paletó e um chapéu. Às vezes seria isso, a foto exata da pessoa. Nunca fizeram essa experiência de alguém, às vezes tira uma foto, ah, fui fazer o passaporte, tirei uma foto, nada a ver comigo. Nunca perguntaram, olhando para a foto, o que que não tem a ver com você? Para ver que interessante. Ou então as fotos que coloco aqui no WhatsApp, no Facebook, aquela foto de apresentação, sabe? Que da pessoa. Então um aparece assim, ó, o cabelo cobrindo toda a metade do rosto. Você diz, ué, mas por que que botou assim? Né? Outro meio de lado, assim, aparecendo mais o fundo do que a própria fisionomia. Alguns querem dizer alguma coisa, outros não, outros botaram a primeira foto que encontraram. Vocês sabem, depende de cada um. Ou seja, o que estamos falando não é tão improvável, só estamos indo um pouco além da obviedade que é na nossa vida. Você convive com uma pessoa e você logo se dá conta disso que estou falando aqui para vocês. Alguns vivem essas imagens, só que não vivem da forma como vocês estão aprendendo. Eles se tornaram prisioneiros dessas imagens. As imagens que habitam essas pessoas mandam nelas. Criaram clausuras para elas e disseram, faça isso, faça aquilo. E a pessoa sequer a parte de humanidade, a dimensão transcendente dela, que às vezes é a própria imagem, já não tem grandes arbítrios para lidar. São bilhões no planeta Terra hoje que usam as terapêuticas por imagens. E esses bilhões, eu me pergunto, quantos sabem que estão fazendo isso? Usam direto. Às vezes você está conversando com um amigo, a pessoa diz, eu fico imaginando aqui uma coisa. Imagens. Outro já mostra até a instrumentalização de composição. Diz assim, ó, tá, e se nós juntássemos isso que você está tentando me dizer com não sei o quê, e compôs uma imagem. Metade humano, metade todo o tempo. Então, no curso vocês estão aprendendo por que não fazer isso de uma maneira inteligente, producente, sensível. Não se trata de dominar imagens, de manipular imagens, não. Se trata de conviver com imagens em bases outras. Muitas vezes as imagens poderão fazer por mim algo que a minha sensibilidade, o meu coração, os meus sonhos não podem. E elas como imagens serão muito mais humanas nesse sentido e irão muito além. Outras vezes será outra coisa. A questão é aprender a fazer esses elementos e não ficar refém hora de um lado, hora de outro e perdido nesses eixos todos. Mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo a nossa aula, vamos agora aprofundar os elementos que estávamos vendo, ok? Vocês viram aqui durante as conversações que estávamos fazendo, alguns colegas, deu o exemplo do jardim, um dos colegas perguntou, sim, mas se o senhor está e olha pela janela e diz que o jardim lhe convida para sentar e ler um livro ao sol, o jardim ainda é imagem? Vejam que esses critérios de diferenciação didáticos, importantes na compreensão, dependendo de como é a EP da pessoa, quando você adquire fluência, isso começa a ter outros encaminhamentos, não é? Importa de fato se ainda é imagem ou se já é uma outra coisa, importa de fato se quem interage com quem e quem organizará as questões. Olhem esse trecho aqui, esse poema, retirado desta obra do Paulo Leminski, ok? Toda Poesia é o nome da obra de compilação dos poemas do Paulo Leminski pela Companhia das Letras. Observem esse trecho, que vai servir de ilustração porque eu quero mostrar para vocês. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. Agora vejam, é sim, com 70 anos. É aí que vai acabar a adolescência dele. E aí ele vai largar a vida louca que ele tem. Não é? Interessante que quando acabar a adolescência dele, aí é que ele vai fazer o que os pais querem. Então não será mais adolescente. É muito interessante o texto do Paulo Leminski aqui. Agora vamos ver algumas coisas. Quando vocês, eu estava conversando com um dos colegas e dando exemplo do Jorge Amado. Se o Jorge Amado está escrevendo, como o Paulo Leminski, quando ele estava escrevendo isso, e você diz para ele, bom, quando tiver 70 anos, então vai acontecer isso, aquilo, mas é você que está escrevendo o texto ou é o texto que está te conduzindo pela rima, etc.? Talvez ele nem consiga fazer o texto, se você começar com essas questões. Ele pode se aborrecer e dizer, não, não quero mais escrever. Ou então, porque muitas vezes não faz diferença. Muitas vezes, ele já sabe que se ele quiser mudar, tirar, em vez de colocar adolescência, colocar outra palavra, ou fazer um outro poema, ou deixar ele inacabado, tudo isso ele consegue. Ele já tem influência sobre isso. Às vezes, a influência dele implica em que ele vai deixar se guiar pelo poema. Como se as próprias palavras na arte da navegação o guiassem para lugares que ele nem sabe direito onde vai. Se solta, pode terminar o poema chorando, como acontecia com Vinícius de Moraes, pode terminar o poema transcendendo, pode ele se tornar o poema muito mais do que o poema que ele escreveu. Isso é a arte da fluência. É esse o aprendizado, é essa aprendizagem. Não é você ficar refém das imagens ou elas de você, não é isso. É você aprender a administrá-las em parceria com elas, nessa navegação que é a vida, que é a existência. É isso que estamos aprendendo, ok? E para isso tem todos esses elementos que estamos vendo aqui. Agora, acham que é o que a maioria das pessoas vive? Ou a maioria das pessoas pegou imagens que construiu e usou como algemas, de tal forma que alguns vivem para cumprir o que essas imagens dizem. Você terá que ser juiz, desembargador, você terá que ser governador, você terá que ser bispo, monsenhor, ou você será nada. Então a imagem algemou essa pessoa e jogou um espelho pesadíssimo sobre a cabeça dela e a alma dela. E alguns não conseguem fazer nada a não ser dar o sangue, a alma, para tentar ver, fazer o mais próximo possível do que essa imagem está dizendo. Alguns tornaram essas imagens deuses, senhores de tudo, da céu, da terra. Não conseguem mais dialogar, não conseguem mais fazer qualquer coisa a não ser morrer tentando alcançar isso que as imagens estão dizendo. Imagens. E ainda culpam as imagens. Eles as construíram, eles as tornaram cofres fechados que você não consegue sequer acessar, a não ser por essa condição. Talvez se estudassem um pouco e aprofundassem esses elementos, não sei, em alguns casos, talvez não tenha realmente uma saída, mas em muitos eu acho que teríamos saída sim. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 5. Observem essa imagem. É uma imagem que alguns colegas dizem, professor, me dá tontura ficar olhando para essa moça. Ela colocou as mãos espalmadas sobre o rosto, mas você vê o rosto além, como se a mão espalmada fosse transparente. Vejam, aqui há várias lições muito bonitas e importantes. Nesse trabalho que estamos fazendo de imagens, seres humanos fazendo apenas uma conversação, e poderíamos levar para colocar muitos outros elementos além de apenas imagens e seres humanos, mas para o propósito de hoje, que é a aula quando nós somos imagens, está importante aqui, ok? Algumas pessoas fazem uma composição tal de imagem com elementos que a sociedade dos homens definiu como concretos, mesa, pedra, parede, vidro, essas coisas, elas fizeram uma composição tal que muitos milagres, e a palavra exata é essa, milagres, acontecem na vida dessas pessoas e elas não se dão conta. Elas não se dão conta. Para algumas pessoas, tal qual essa moça aqui, ó, que tapou o rosto com as mãos, e no entanto os olhos dela aparecem e ela pode ver mesmo com as mãos sobre o rosto. Há pessoas que fazem isso aqui, ó, literalmente. Nunca viram a mãe dizer para o filho, fulano, a mãe está pingando colírio no olho, mas a mãe sabe exatamente o que você está fazendo. Como ela sabe se ela está com os olhos fechados? Ou uma esposa que diz para o marido, você não precisa me dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. E fala. Muitas vezes são amálgamas que a pessoa construiu, no qual, onde termina o dado sensorial, a ponte é construída por imagens. E lá adiante, de novo, o dado sensorial. Só que com a vivência da pessoa, ela não se deu conta que ela caminhou durante um precipício, por entre um precipício, um abismo imenso, sem sequer acontecer nada com ela. Ela caminhou de uma ponte, quando a ponte estava caída, ela continuou a caminhada dela e seguiu e foi embora. E quem olhou de fora disse, acabei de ver uma pessoa caminhar pelo ar, passando numa ponte que estava caída. Só que quando você for entrevistar essa pessoa, ela vai dizer, não, eu não fiz isso. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. A casuística em torno disso que eu estou contando para vocês, ela vai tão longe, ela é tão imensa em todas as áreas praticamente da humanidade hoje. Os exemplos são tantos que quando uma pessoa diz, mas isso não é real, isso não é concreto, você pode considerar junto com essa pessoa o que está falando nela? O que está falando com relação a quê? Deixa eu dar um exemplo mais próximo. Sabe aqueles filmes que havia até pouco tempo, que um acordava no lugar do outro, o Tony Ramos no lugar da Glória Pires e vice-versa, se eu fosse você, aquelas coisas e tudo mais? Algumas pessoas, se acordassem no nosso lugar, literalmente, tá? A gente dorme, amanhã elas acordam no nosso corpo com a nossa vida. Elas diriam, minha vida está resolvida. Acabaram-se meus problemas, graças a Deus. E outros diriam, estou desgraçado, vou acabar com a minha vida. O dado das imagens que nos habitam, eles fazem muitas coisas. Muitas coisas. Muito do que você imagina que é parede, tijolo, ou flor, jardim, terra, não é. São imagens. Estão ali compondo essas partes. Mas você já acredita que são. Lá em Santa Catarina, meus pais tinham um dog alemão, um gigante assim. O nome dele era Blue, porque tinha os olhos azuis, um cachorro belíssimo. E uma senhora que banhava esse cachorro, quando, de vez em quando, ela atava uma cordinha no pescoço dele, como se faz em circo. E a cordinha só ia, mal tocava o chão. Ele ficava parado, ele achava que estava preso. Há fotos que fizeram disso, banhando o cachorro, ele parado ali. Não está preso. Aí só tirar, levantar a corda, pronto, ele sai correndo, troteando pelo jardim. Que coisa! Só que pensam que é só o cachorro? Nós temos exemplos de toda a ordem quanto a isso. De toda a ordem, de todo jeito. São imagens, verbos mentais, no uso prático da vida. Desde o efeito placebo em hospitais, desde problemas pessoais. Algumas pessoas, quando estão com sérios problemas pessoais, elas colocam: não tem saída. Isso não tem luz no fim desse túnel. Estou no bico do corvo, etc. Aquelas imagens. Quando coloca isso, algumas, se essas imagens conversarem com outras e com certas disposições que a sociedade dos homens chama de materiais, você está fazendo algo que talvez você não quisesse jamais para você. E que não vai te ajudar em nada mesmo. Imagens. Uma parte significativa da nossa vida hoje não é mais material. Uma parte significativa é imaterial. E não sei se isso vai ser no futuro, como vão ser essas coisas. Por favor, clique em ir para a página 6. O que fizeram aqui com a torre Eiffel? Torceram completamente. Eu não tenho aqui o livro que eu ia mostrar para vocês. Lembram quando nós estudamos o púcaro búlgaro? Aqueles que lembram dessa aula. Púcaro búlgaro. Fantástico trabalho de Campos de Carvalho. Vocês lembram que havia um personagem na obra que disse que a torre inclinada lá no, na Toscana, na verdade, a torre estava certa, todo o resto é que estava inclinado. Sim. O que acontece quando a gente acha que a gente está certo e todos os outros estão errados? Num problema familiar, num problema com amigos, num problema social. O que acontece com as nossas. Quando nós fazemos análises de concretudes, quando nós interpretamos o mundo e dizemos o mundo é isso, o mundo é aquilo, o mundo é dividido assim, ó, entre, como colocou o Darcy Ribeiro na leitura que fizemos, não é? Na aula de ontem, ele divide claramente as coisas, não é? Claramente as coisas. Mas o mundo é dividido assim? Quem o dividiu dessa forma? Se o dividíssemos de outra maneira, será que as coisas seriam diferentes? Ou seria só uma questão de métrica? Uma outra divisão não encheria a barriga de quem tem fome? Depende da maneira como esta forma de dividir as coisas conversará com as coisas. Ora mais, ora menos. Por muito. De certa maneira, muitas vezes isso não acarretará qualquer coisa. Na França, há um ditado popular que diz: de vez em quando é preciso mudar tudo para que tudo fique exatamente como está. Lá embaixo, por favor, cliquem e ir para a página 7. Thomas Kincaid, está aí, ó, uma das fotos lindas que vocês recebem nos WhatsApps direto aí, geralmente acompanhada de uma frase de efeito. Muito bonita essa imagem, não? Uma frase muito bonita. uma imagem muito bonita. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, lembrando os senhores mais uma vez, é quando nós somos as imagens. Vocês têm aqui nessa imagem do Thomas Kincaid uma pequena aldeia com suas casas, com seu riacho, com sua vegetação, uma paisagem muito bonita para os nossos padrões de época. Saibam os senhores que pode acontecer de uma pessoa olhar para nós e ver isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu digo nós como imagens, alguns nos veem assim. Se você perguntar às vezes para uma pessoa, o que eu sou na sua vida? O que eu sou para você? Claro, vocês terão cuidado, porque às vezes o que eu sou para você é diferente do que eu sou na sua vida, etc. Mas vamos considerar que você coloque o que eu sou para você na sua vida como sendo uma coisa só. E essa pessoa diga, você para mim é como uma aldeia plácida em algum lugar da Europa Ocidental durante o outono, com um sol macio do outono, com as delicadas folhagens, com a paz daquelas casas aquecidas e serenas. Pensa que isso é, às vezes é só uma frase explicativa sobre um comparativo, às vezes literalmente a gente é isso para a pessoa. Quando você se relaciona com alguém na vida e você acha que a pessoa de lá, por ter estabelecido interseção com você, vivencia, vê e entende de você é o mesmo que você daqui para lá, olhe, isso é a parte de muitas encrencas existenciais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas se sabemos disso, por que insistimos então em diferente? O que nos leva ainda a cometer erros históricos contra essas interseções? Você não vê o casal? Começa daquela alegria toda, de pouco tempo, a menina começa, ah, é porque você... você é assim, você fala coisas para me ferir, você fala não sei o quê. Né? Logo ela que gostava que o rapaz fazia piada lá no início do relacionamento, agora se queixa dessas piadas. O que acontece? Se vocês estudam filosofia clínica, estudam as terapêuticas por imagens dentro da filosofia clínica, e já sabem que esses elementos, às vezes você já sabe. Para algumas pessoas, nós não somos seres humanos, nós não somos nem imagens, nós somos uma outra coisa. Tem gente que diz, você é meu bichinho de estimação, é meu ursinho de pelúcia. Pronto, você deixou de ser uma imagem, você deixou de ser um ser humano. É um bichinho de estimação. Dependendo de como uma pessoa vai tratar um bichinho de estimação, vocês vão ser tão bem tratados que não vão sentir, não vão querer ser humano ou ser imagem. Há muito a aprender aqui, ok? Se você conversa, se você deixa que a pessoa na historicidade dela construa, evolua e vá, vocês vão ver. Quando uma pessoa diz para nós assim, ó, você nunca vai morrer na minha vida, às vezes é literal, pode morrer todo o resto. Se ela construiu você parte imagem e ela guardou numa parte do arquivo existencial dela que não perece, talvez você viva para sempre. E nesse sentido há amores eternos, como também há medos eternos, mágoas eternas e outras coisas podem existir. Sim. O que é mais um movimento no sentido de ter prudência e cuidado. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar aqui as considerações e reflexões. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje. E vou tentar responder ao que o colega colocou também dentro dessa parte. Vamos ver aqui este outro poema do Paulo Leminski, da obra Toda Poesia, Companhia das Letras, uma compilação dos trabalhos deste poeta paranaense. Observem aqui isso que estamos trabalhando de imagens, seres humanos, e quando nós somos imagens. Eu posso ser imagem, por exemplo, para minha cadeira, eu posso ser imagem para o abajur, eu posso ser imagem para minha cafeteira. Quando isso pode acontecer? Há muitas maneiras disso acontecer. Você pode comprar uma cafeteira nova e olhar para a cafeteira e dizer, puxa, é nova, né? Eu tinha que fazer um bom café com ela. Olha ali, ela está me dizendo para fazer um café. A pessoa às vezes diz isso literalmente. Ela diz para eu fazer um café. Vejam aqui o que o Paulo Leminski escreveu. Desculpe, cadeira, está pisando no meu pé. Desse jeito, mas parece esta mesa. Nada mais faz que cansar minha beleza. Vocês vão ver uma coisa. Nem porque é de ferro pode moer meu dedo, este prego, o martelo. Vocês não têm cabeça, não passam de objeto. Vocês nunca vão saber quanto dói uma saudade, quando perto vira longe, quando longe fica perto. Desculpe, cadeira, está pisando no meu pé. Desse jeito, mais parece esta mesa. Nada mais faz que cansar minha beleza. Quanto ao resto, até. Paulo Leminski. Se elas não podem nada disso, é porque ele está falando desculpe, cadeira. Porque ele está dizendo que ela é que está pisando no pé dele. Acham que nós não fazemos isso nas nossas vidas? Alguns chegam em casa, observam o sofá lindo que herdaram da avó, o abajur, peça de colecionador que receberam da avó, a cortina que a esposa colocou, que é caríssima, e que se sente muito mal. E diz, não é possível. Até pega muito mal isso tudo. Eu tenho que botar um belo de um carpete aqui, porque... Nossa, não é possível, assim como está, é um horror deixar um abajur desse preço, esse mobiliário assim, precisa sim de um carpete. Olha o que a pessoa está fazendo. Ela está dizendo, desculpe, cadeira, está pisando no meu pé. É impressionante o número de pessoas no mundo que é guiado coercitivamente por aspectos de imagem. Muito mais do que necessidades orgânicas, fome, frio. Impressionante. Talvez hoje o mundo já esteja mais habitado e sendo vivenciado por imagens do que qualquer outra coisa. A questão é que nesse quesito, muitos fizeram das imagens cópias, fiéis, às vezes, dos elementos físicos e não se dão conta. Eles pensam imagens que são simulacros dos objetos físicos. Platão já fez isso, okay? Só que fez ao contrário, jogando os elementos ao contrário. Muitos fazem isso nos sentidos agora de complementar o ideário platônico. Cuidado! Cuidado com esses elementos. As imagens podem ser muito variadas, podem ir muito além do que uma pedra, do que algo dessa natureza. Nesse outro poema, observem como ele coloca agora diferente desses elementos. Olhem o que ele escreve. Minha primeira queda não abriu paraquedas. Daí passei feito uma pedra para minha segunda queda. Da segunda à terceira queda foi um pulo, que é uma seda. Nisso, uma quinta queda. Uma quinta queda pega a quarta e a arremeda na sexta. E continuei caindo. Agora, com licença, mais um abismo vem vindo. O Leminski era formidável na construção de imagens. Formidável. A tradução disso aqui para o elemento ideológico de uma vida pode levar a pessoa para vários lugares, pode levar para prejuízos. Olha, uma queda nunca ela é sozinha. Sempre ela anuncia uma queda maior. Cuidado. Está construindo imagens, verbos mentais. Às vezes a pessoa diz, eu não acredito nisso, não vou formar um prejuízo, tópico 5 da estrutura de pensamento com isso. Mas o teu coração diz, só que é poético isso, poético, me sensibilizou. Bem, ainda que você não acredite, seu coração sensibilizado, se tiver força entre os tópicos da sua EP, pode levar para esse caminho aí. Pode. Nós não sabemos. Uma das coisas que os senhores aprenderam é a prudência quanto a esses elementos aqui de imagens. Nessa parte nós temos um outro ensinamento importante. Um passarinho volta para a árvore que não mais existe. Calma. Vamos ver de novo aqui. Um passarinho volta para a árvore que não mais existe. Essa construção não faz o menor sentido, não é? Como é que ele volta para uma árvore que não existe mais? Voltou para onde? Tirou a árvore do chão, levou para algum lugar, morreu, acabou. Ele volta para a árvore, uma árvore que não mais existe. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido quando a mente acostumada a reproduzir imagens, tais quais as coisas, tais quais os elementos construídos num dado formal concreto, a gravidade diz que tu joga a maçã para cima, ela cai. Dessa maneira, você faz com que as imagens se comportem conforme estes preceitos. Então, qualquer imagem que você cria, na verdade, é só você estar povoando mais o teu mundo mental de tudo que você está vendo aqui ao redor. Cadeira, mesa, luz, lâmpada, porta, só isso. Está enchendo aí seu mundo mental destas coisas. Distância, tempo, Para algumas pessoas, quando elas falam, nossa, a vida é muito pesada, não é que é a mesa que é pesada, não. São os conceitos que ela botou na cabeça, que são extremamente pesados, apertados, difíceis. Pessoas assim dificilmente compreendem. Um passarinho volta para a árvore que não mais existe. Aquele que já conseguiu quebrar esses vínculos e consegue ultrapassá-los, ele diz, ah, que bonito, que bacana. Aí você diz, ah, mas como é isso? Eles não sei, de certo ficou a alma da árvore ali, o passarinho passou, ficou algo assim. Olha, a pessoa dá um jeito, entende? Ela vai além do discurso. É, vai além do discurso dos elementos imagéticos. Ela liga coisas e pronuncia coisas. Meu pensamento, continua ele neste mesmo poema, voa até você só para ficar mais triste. Tenho andado fraco, levanto a mão, é uma mão de macaco. Tenho andado só, lembrando que sou pó. Tenho andado tanto, diabo querendo ser santo. Tenho andado cheio, o copo pelo meio. Tenho andado sem pai. Io no creo en caminos, pero que los hay, los hay. Belíssimo poema do Paulo Leminski. Esse é um trecho do poema no qual ele flexiona esses elementos. Flexiona. Uma pessoa, imaginem o que é uma pessoa com fluência em verbos mentais, em terapias por imagens, em elementos assim. O que ela pode fazer com isso? Que construções maravilhosas, transcendentes podem ser feitas? Claro, o curso que vocês estão tendo é um curso que cria para os pressupostos daquilo que a nossa base categorial mostra como elementos de transcendências morais, éticas. Mas lembrem, infelizmente, pode ser usado para outros caminhos. Vocês estão aprendendo para povoar o mundo de flores, bosques e passarinhos, mas talvez outros não queiram fazer isso, não é? E filosoficamente é tão defensável quanto aqueles que querem as coisas bonitas, vocês sabem. Cada um vai construir aí seus universos, suas coisas. Eu tenho outros poemas aqui, mais bem para frente aqui da obra, mas por questão de tempo eu vou passar aqui. Depois eu mando a capa para vocês, tá? Na edição do trabalho. Por favor, cliquem em ir para a página 8. Não dá para aumentar aqui na tela. Uma garota muito bonita, aparentemente aguardando alguém. Uma composição muito bonita, né, nesse quadro. Vamos lá. O tema do nosso trabalho de hoje é a gente como imagem. A pessoa que olha essa menina aqui, ele olha essa menina como uma pessoa, um ser humano, com sentimentos, com sonhos, como alguém que tem uma história de vida, que vai para algum lugar, que vai envelhecer, ou ele olha esta bela moça de uma maneira completamente diferente, pontual, localizada, com propósitos, com desejos, ele para com ela, ela é apenas uma coisa. Tal qual essas flores aqui que servem para ornamentar, que tem uma data muito curta e que será descartada, porque não, se continuar muito tempo já não vai ser isso e não quer viver isso. Como é possível viver uma transversalidade com humanidade como se fosse uma base categorial? É um dos dilemas da nossa época, é um dos dilemas da nossa vida, dos nossos dias. Se um rapaz se aproxima dessa moça, desta bela moça aqui, nesse lugar belíssimo, e ele, encantado com ela, se aproxima para viver uma transversalidade com ela, se aproxima para seduzi-la, encantá-la, para ter uma noite muito bonita, uma noite na qual vão fazer amor, vão tomar um bom vinho, ouvir uma boa música, mas ele não quer depois saber que ela tem um problema degenerativo muito grave. Ele não quer saber que ela apanha do irmão dela, do pai dela, de um tio dela. Ele não quer saber que depois ela está com problemas gravíssimos. Isso destitui tudo isso que ele está vivendo. Na nossa sociedade, coisas como o que eu estou dizendo, elas geram uma série de problemas morais, éticos e de outras ordens todas. Porque muitos dizem, não, você não pode desvincular essa paisagem belíssima desse momento, dos elementos historiográficos e de tudo que eles dizem respeito. E aí nós entramos numa discussão sem fim. O que diz respeito? Até onde coisas dirão respeito a isso? De que forma? Alguém que faz uma leitura da esquerda, da direita, uma leitura feminista, uma leitura escravagista, cada um vai ter um. Até onde eu sigo esses mapas? Agora, como não há, não é o propósito da nossa aula hoje entrar nesses elementos, o que eu proponho é que vocês observem como vocês viveriam esse elemento. Vocês transformariam essa moça e tudo que a envolve numa imagem e viveriam como uma imagem conforme os propósitos de vocês, achando que pode, etc. e tal. Que tal se essa moça vem na nossa direção e faz de nós imagens? Se há uma lição que hoje precisa ficar tranquila para vocês, é saberem que nesses elementos de imagens, Muitas vezes nós seremos imagens. Não se queixem se negligenciarem aspectos tão importantes para a vida, ok? Nós podemos ser imagens, inclusive, para as pessoas que mais amamos nessa vida. O que, para alguns, pode acarretar uma ferida mortal. Não sobrevivem. Alguns não sobrevivem. Literalmente não sobrevivem. Não aguentam. Ok? Porque achavam que eram pessoas e nunca foram. Nunca foram. Agora, até onde colocar isso sobre crivos de julgamentos, de bom e mal, certo e errado? Em alguns contextos, sim, isso será taxado de imoral. Em contextos médicos, isso pode ser taxado de psicopatia, sim, pode. Em outros contextos, um elemento volitivo, estético, e assim vai. De acordo com as coordenadas, onde você estiver, isso acontecerá de determinada forma e não de outra. Quanto mais vocês aprenderem, quanto maior a profundidade em torno de todos esses elementos, a fluência também quanto a isso, e imaginem o trabalho em clínica que pode ser realizado, não é? Que, aliás, é o nosso propósito. Ir para a página 9, por favor, lá embaixo. Eis um dos exemplos muito interessantes. Depois vocês podem em casa rever as imagens, não é? Essa obra, ela pinta uma moça que é tão real, é, que a gente pode ficar com essa impressão. Quem é a imagem? Será que estamos diante de uma peça na qual o autor coloca uma imagem pintando uma outra imagem? Muitas vezes isso acontece. Essas sobreposições. É. Há inúmeras ilustrações, mas é, por questão, a nossa hora já passou do final da aula. Vou apenas colocar para que vocês façam as devidas reflexões em casa. Por favor, cliquem em ir para a página 10. Estamos aqui na última imagem da nossa aula. A metáfora bem adequada, o vice-conceito muito próximo de tudo que vimos aqui. Os pincéis e a pessoa pintando o mundo. Ela fazendo as construções de mundo. Algumas pessoas perguntam até onde pode ir a fluência com imagens, até onde pode ir a fluência com verbos mentais, o que pode ser feito? Quando as perguntas assim são feitas, eu costumo observar a localização existencial dessas perguntas. Alguns, por exemplo, colocam os verbos mentais e as imagens dentro de um conceito assim: doutor, eu gostaria de poder imaginar determinada coisa e ela se efetivar na prática. Por exemplo, estou desempregado, aí eu imagino um bom emprego, num bom lugar, e isso se efetiva. É esse o estado que eu quero chegar com os verbos mentais, com as terapias por imagens. Isso é possível? Um outro diz: doutor, o que eu quero almejar, o que eu almejo conseguir com o estudo dos verbos mentais e das imagens é assim, ó, quando eu tiver um problema somático ou alguém que eu amo tenha, que eu possa levantar a mão, colocar nessa pessoa e de alguma forma isso acabar e a pessoa ficar bem. Isso é possível? Outro vai dizer: doutor, se eu imaginar que o mundo é bom, é bonito, que não há mais essa miséria, fome, desigualdade social, até onde os verbos mentais podem ajudar nisso? Até onde a terapia por imagem pode me ajudar nisso? Observem a resposta que eu vou dar a vocês. Ela não é única. Em outras ocasiões eu já dei outras respostas. Mas essa resposta consequência e corolário de toda a aula que nós tivemos hoje. E a resposta é: a própria pergunta, estas próprias perguntas já deram em si a resposta. A própria natureza da pergunta já mostrou a dimensão da resposta. Sim, mas aí, professor, então quer dizer que Eu posso fazer ou não posso? Pronto, você novamente reafirmou. Meditem depois sobre isso. E vocês verão a que respostas interessantes chegarão sobre o que vimos aqui. Vou desligar o gravador. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Para que vocês coloquem aqui reflexões, considerações sobre o que vimos.